Jornal Câmara dos Deputados.
Supremo completo deve resolver impasse sobre posse de suplente.
Propostas em tramitação na casa visam o combate à corrupção.
Deputados querem priorizar o debate da reforma política na Câmara. Fábio Trade, do PMDB Sul Mato Grossense, defendeu a discussão de uma reforma política pelo parlamento, mas ressaltou que quando a população não se envolve no tema, dificilmente os debates avançam no âmbito do legislativo.
Na avaliação de Fábio Trade, a reforma política não pode ser feita com o pensamento nas próximas eleições, nos atuais mandatos e na composição partidária existente hoje. Ele argumentou que se o Congresso puder vencer o casuísmo e o imediatismo, poderá produzir uma reforma que mude a cultura política do país.
Silas Câmara, do PSC amazonense, também considera a reforma política necessária. Ele defende o financiamento público de campanha, o fim da judicialização dos resultados eleitorais e a revisão do Pacto Federativo para dar ao município a importância devida, pois, segundo frisou, ele é a célula da sociedade brasileira.
Silas Câmara enfatizou que a situação atual dos municípios brasileiros é dramática. O deputado solicitou ao governo federal que libere as emendas parlamentares para que os municípios não sejam ainda mais penalizados.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acredita que a reforma política deve propor a discussão sobre o voto em lista, com alternância entre homens e mulheres, para que a representação do sexo feminino seja proporcional à representação da sociedade.
A deputada defende um recorte de gênero nas políticas públicas para os setores mais oprimidos, como forma de assegurar direitos iguais a homens e mulheres. A luta por essa igualdade, segundo Érica Cocai, representa a luta pela própria condição humana.
Ao reconhecer a importância de o Congresso discutir a reforma política, Jutaí Júnior, do PSDB da Bahia, afirmou que é preciso criar uma identidade maior entre o candidato e o eleitor.
Jutaí Júnior defendeu a substituição do sistema proporcional pelo modelo distrital majoritário, pois no entendimento do parlamentar, o primeiro sistema propicia o distanciamento da representação política e a perda da legitimidade.
No entendimento de Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, a aprovação da reforma política, além de garantir o financiamento público de campanha, vai fortalecer a democracia brasileira.
Defensora do sistema de lista fechada, no qual o eleitor vota no partido e não no candidato, Dalva Figueiredo argumentou que é preciso criar instrumentos que fortaleçam as agremiações.
Presidência.
Com a posse do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, o presidente Marco Maia espera ver resolvida a polêmica que envolve a posse de parlamentares suplentes.
Saiba mais na matéria de Deleiro Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A maior expectativa do presidente da Câmara com a posse do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal é a decisão do mérito de processos de interesse da Casa. O Supremo tem concedido liminar em favor da posse dos suplentes do partido do deputado que deixou o cargo, enquanto a Câmara segue entendimento segundo o qual a vaga pertence ao mais votado da coligação. Com o número completo de ministros, o Supremo agora poderá dar a palavra final. Caso a decisão seja pela posse de suplentes de partido, haveria necessidade de eleição imediata em Goiás e Rio Grande do Norte. Isso porque os deputados Armando Virgílio, do PMN de Goiás, e Betinho Rosado, do Democratas do Rio Grande do Norte, pediram licença e em seus lugares assumiram os suplentes das coligações, delegado Valdir, do PSDB de Goiás, e Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Segundo Marco Maia, a situação atual gera insegurança quanto à composição da Câmara.
Nós temos 29 deputados que não têm suplentes nos seus estados. Dois desses deputados, se mantiver a regra de assumir o suplente do partido, nós teremos que realizar uma nova eleição nos seus estados para eleger um suplente do seu partido. Então, para nós é importante que este tema seja pacificado no STF.
Marco Maia também disse que acertou com o presidente do Senado, José Sarney, um trabalho articulado das duas casas para aprovação de propostas como a reforma política. Integrantes das comissões que discutem o tema no Senado e na Câmara têm reunião prevista para depois do Carnaval.
Para que eles possam trabalhar de forma conjunta e vamos tratar também no futuro de outros temas, o tema do combate à pobreza, o tema do enfrentamento às drogas, relacionado com a área da segurança. Enfim, nós queremos produzir uma parceria que ajude a se avançar nos grandes temas nacionais.
Quanto às votações do plenário, Marco Maia observou que está construindo a pauta em conjunto com os líderes partidários.
Nós temos o projeto Simples, nós temos o projeto do Código Brasileiro Aeronáutico, nós temos o projeto da banda larga, que foi levantada no ano passado, nós quase votamos o projeto, queremos retomar a sua discussão para propiciar a sua votação ainda durante este primeiro semestre.
Marco Maia diz que vai aproveitar o feriado do Carnaval para estudar todas as propostas prontas para a inclusão na pauta e apresentar aos líderes uma lista de projetos a serem votados neste ano. A ideia, segundo Maia, é estabelecer um processo constante de votações, incluindo medidas provisórias e a realização de sessões extraordinárias para apreciação de propostas de emenda à Constituição e outras matérias. De Brasília, Idelene Macedo.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, fez um apelo ao Supremo Tribunal Federal para que apresente à sociedade uma decisão sobre a posse dos deputados suplentes. O parlamentar sustentou que, até aqui, foram tomadas apenas decisões liminares, o que faz persistir a dúvida sobre o assunto.
Mauro Benevides enfatizou que qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante que seja tomada rapidamente. Para o parlamentar, não é razoável o adiamento de um ato jurídico do qual dependem as posses de vários parlamentares, tanto na Câmara quanto nas Assembleias Legislativas.
Economia.
Regufe, do PDT do Distrito Federal, analisou estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que aponta um crescimento da carga de impostos para 35,13% do PIB no ano passado. Em 2009, cada brasileiro, segundo o deputado, pagou em média R$ 6.722,38 de impostos e contribuições.
Segundo o Regufe, em 2010, o governo teve uma arrecadação 17,8% maior do que o ano de 2009. Para o deputado, não é mais admissível o governo gastar 91% do que arrecada com a manutenção da própria máquina, deixando de cumprir com eficiência atividades fim, como educação e saúde.
Joaquim Beltrão, do PMDB de Alagoas, manifestou preocupação com o decreto editado em 2008 pelo governo federal e que proíbe a queima da cana-de-açúcar a partir de 2018, com a redução progressiva das queimadas.
Joaquim Beltrão teme que a medida provoque o desemprego de milhares de trabalhadores nordestinos, especialmente os que se deslocam para os canaviais em busca de ocupação temporária no período de seca.
Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, criticou a mudança feita pela Caixa Econômica Federal nas exigências quanto à infraestrutura do terreno para autorizar a aquisição de imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Na avaliação de Ronaldo Benedetti, a exigência de que o terreno tenha pavimentação na via e no acesso ao imóvel vai tornar as construções mais caras e inviabilizar a compra de casas com preços mais baixos, geralmente localizadas em áreas cuja infraestrutura não está completa.
Onofre Santo Agostini, do DEM de Santa Catarina, está preocupado com o aumento do número de acidentes de trabalho no país. O parlamentar apresentou projeto de lei que obriga as empresas dentro do território nacional a contratar técnicos em segurança do trabalho.
Onofre Santo Agostini explicou que, de acordo com a proposta, empresas que tenham entre 51 e 100 empregados deverão contratar 2 técnicos em segurança do trabalho, número que deve aumentar conforme a quantidade de funcionários.
Para Isalci, do PR do Distrito Federal, o Brasil deve se consolidar entre as nações desenvolvidas através de investimentos na educação, na tecnologia e no ser humano. Ele citou a criação da Frente Parlamentar dos Idosos, que representará um contingente de pessoas cada vez maior no país.
Segundo Isalci, dados do IBGE mostram que a expectativa de vida dos brasileiros saltou para a média de 75 anos. Por isso, o deputado entende que a Frente Parlamentar do Idoso deve lutar pela melhoria da condição de vida dessa parcela da população, resgatando o respeito aos idosos no Brasil.
Saúde.
Antônio Brito, do PTB da Bahia, agradeceu aos parlamentares que apoiaram a criação da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Segundo o deputado, existem mais de 2.000 instituições com esse modelo e que são responsáveis por cerca de 40% do atendimento prestado aos pacientes do SUS.
Antônio Brito afirmou que no lançamento da Frente Parlamentar, no dia 22 de fevereiro, estiveram presentes representantes de diversas entidades filantrópicas de várias partes do país.
Meio Ambiente.
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado recentemente, alerta para o desconhecimento da biodiversidade brasileira.
Na Câmara, parlamentares defendem a criação de uma comissão especial para analisar as propostas em tramitação, que regulamentam o acesso e o uso de recursos naturais no país.
A repórter da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, tem mais detalhes.
Segundo o IPEA, o conhecimento sobre a diversidade genética do Brasil ainda é insuficiente e parte desse saber corre o risco de se perder devido à extinção de espécies. Na Câmara, o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, do Paraná, entende que uma melhor compreensão sobre nossa biodiversidade é prejudicada pela ausência de uma legislação adequada sobre o tema. Bueno apresentou requerimento ao presidente da Câmara, Marco Maia, para a criação de uma comissão especial que analise as propostas em tramitação na Casa sobre acesso e uso de recursos da nossa biodiversidade. O líder do PPS lembra que o Brasil teve papel de liderança na 10ª Conferência das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica no ano passado no Japão, quando foi aprovado o Protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade. O país foi um dos primeiros a assinar o documento, que agora está sob análise da Casa Civil para depois ser encaminhada ao Congresso. Com regras básicas sobre o uso de material genético entre as nações, o protocolo precisa ser ratificado pelos parlamentos de ao menos 50 países para entrar em vigor. Ainda assim, na avaliação do líder do PPS, o texto já serve de parâmetro para a formulação de políticas públicas sobre o assunto, inclusive com as mudanças legislativas necessárias. Integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, confia que Marco Maia irá criar a comissão especial.
Nesse instante, estamos vendo as comissões da Casa se instalarem. Em seguida, o presidente me disse que ele escolherá algumas comissões pela prioridade do tema. Eu estou muito convicto de que nós vamos ter sucesso.
A consultora da Câmara na área de meio ambiente, Roseli Ganem, explica que no Brasil o acesso aos recursos da biodiversidade e a repartição dos benefícios advindos desse uso são regulados pela medida provisória 2186 de 2001, até hoje não votada pelo Congresso.
Essa matéria ainda é pouco discutida no Brasil, né? Ainda é regida por medida provisória e essa medida provisória é confusa. Então, uma comissão especial que seja criada para discutir especificamente essa matéria é muito bem-vinda, porque vai permitir uma participação de todas as pessoas interessadas, né? Que discutam amplamente, de forma democrática.
Desde 1995, o Congresso analisa projetos sobre o acesso a recursos genéticos e os benefícios advindos desse uso. Naquele ano, a ex-senadora Marina Silva apresentou uma proposta. 3 anos depois, o Senado aprovou o texto e o enviou para a Câmara, onde a matéria tramita em conjunto com outras 8 proposições. E, em breve, outra proposta deve chegar ao Congresso. A assessoria do Ministério do Meio Ambiente confirmou que o governo elabora um texto para ajustar a legislação brasileira ao protocolo de Nagoya. Como não há data prevista para o envio do projeto ao Legislativo, os técnicos da área não quiseram gravar entrevista sobre o assunto. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Zé Geraldo, do PT paraense, afirmou que na discussão do novo Código Florestal é preciso tratar da recomposição de áreas já alteradas da Amazônia. O parlamentar considera o percentual de 50% de recomposição muito alto, já que, segundo ele, 75% da floresta continua intacta.
Na opinião de Zé Geraldo, a solução para a questão amazônica não pode se pautar por um ambientalismo inconsequente. O deputado acrescentou que a produção de alimentos também é importante e necessária para a população brasileira, especialmente o que é produzido pela agricultura familiar.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, entende que o debate sobre o novo Código Florestal faz com que todas as bancadas da Câmara tenham como foco o futuro do planeta.
Para Augusto Carvalho, um ponto importante da discussão refere-se à anistia dos proprietários rurais de terras onde áreas verdes foram devastadas. Ele explica que 90% das propriedades são pequenas ou médias e o custo do reflorestamento é alto para esses proprietários, que não dispõem de recursos.
Desenvolvimento regional.
Gonzaga Patriota, do PSB, elogiou o governo de Pernambuco por ter, segundo ele, promovido melhorias no estado em várias áreas. O deputado destacou a construção de escolas públicas, a ampliação da rede de assistência à saúde e a atração de investimentos privados para o estado.
Gonzaga Patriota enfatizou, no entanto, o investimento em segurança pública como o mais importante. De acordo com o parlamentar, houve uma redução de 60% no número de homicídios nos últimos anos.
José Augusto Maia, de Pernambuco, agradeceu a liderança do PTB pela indicação de seu nome para ocupar uma vaga na Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e de terceiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
José Augusto Maia acredita a indicação a seu trabalho como prefeito de Santa Cruz de Capibaribe. Na cidade funciona hoje o segundo maior polo de confecções do país. E durante sua gestão, de acordo com o deputado, houve investimento em um programa modelo de segurança pública.
Justiça.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, pediu o apoio dos colegas para a proposta de emenda constitucional que pretende apresentar, estendendo os efeitos da chamada Lei da Ficha Limpa a todos os cargos em comissão da administração pública, das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.
No entendimento de Sandro Alex, assim como ocorre com os que exercem mandato e com os servidores concursados, os ocupantes de cargos de confiança, grande parte deles de chefia, também precisam estar livres de condenação judicial.
Representantes dos poderes executivo e legislativo defendem a aprovação de projetos que tramitam no Congresso e que podem contribuir para o combate à corrupção.
A repórter da Rádio Câmara, Silvia Munhato, tem mais informações sobre o assunto.
O ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, disse em entrevista à Rádio Câmara que espera aprovação pelo Congresso de alguns projetos de lei importantes para o combate à corrupção. Ele citou especificamente o projeto que tipifica o crime de enriquecimento ilícito, o que responsabiliza empresas por atos de corrupção e o que trata do acesso a informações públicas. Age também citou os projetos que simplificam o processo penal e afirmou que é necessário tornar menos atrativos os recursos às cortes superiores.
Uma mudança na interpretação dos princípios e garantias constitucionais, que, a meu ver, tem hoje uma interpretação exagerada, distorcida na linha garantística, que faz com que o réu não possa ser recolhido à prisão enquanto não transitar em julgado a última decisão do último recurso, o que quer dizer não vai nunca para a prisão, porque a gente sabe que um bom escritório de advocacia não deixa que a sentença transite em julgado, jamais. O cidadão morre ou o crime prescreve sem que haja o trânsito em julgado.
O ministro também defendeu o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais como forma de reduzir a corrupção.
Se elege hoje para o Congresso, para tudo mais, quem obtém mais recursos de empresas. Isso não é possível. Eu entendo que o financiamento público, pelo menos, vai reduzir enormemente esse campeonato de angariar fundos em que se transformam as campanhas eleitorais e vai, pelo menos, garantir que uma boa parcela, se não a totalidade, mas uma boa parcela dos integrantes do Congresso sejam eleitos sem depender de dinheiro de empresa.
Age explicou, porém, que já seria uma grande mudança divulgar os nomes das empresas doadoras antes das votações. Hoje elas são divulgadas depois. O líder do PT, deputado Paulo Teixeira, afirma que vários líderes esperam a votação da reforma política este ano.
O grande feito do Congresso Nacional é votar a reforma política para diminuir, assim, os mecanismos que geram corrupção no Estado brasileiro. É como eu disse, nós não vamos acabar com todos os processos, que é impossível, mas nós vamos construir mecanismos que aperfeiçoem a institucionalidade política e diminua as vias tortas da corrupção.
Para o líder do PPS, Rubens Bueno, o governo fala em combate à corrupção, mas foi contra algumas investigações importantes, como a CPI das ONGs.
Quando o governo põe a mão para não deixar acontecer, é porque tem algo ruim lá dentro. É aquela velha história, né? Onde há fumaça, há fogo. E, lamentavelmente, não deixou caminhar a CPI das ONGs, que o Congresso poderia dar aí algo fundamental, não só de esclarecer, não só de indicar, mas também de orientar questões administrativas para o próprio governo não voltar a se equivocar colocando dinheiro nas mãos de quem não pode colocar.
O ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, deve ir aos Estados Unidos para participar da reunião de um grupo de países que está elaborando propostas de transparência governamental para a Organização das Nações Unidas. De Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A todos uma boa noite, bom final de semana e um ótimo carnaval.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.